Notícias, com João Ricardo.
Não foi nada feliz o duplo confronto do Clube Desportivo da Póvoa contra dois dos principais clubes de Portugal. A equipa sénior masculina de basquetebol não conseguiu evitar uma derrota expressiva frente ao Porto. Os póvoeiros perderam por 53-93 numa partida que marcou o arranque da segunda volta da Liga Principal. Após a partida, José Ricardo reconheceu as dificuldades enfrentadas num jogo de sentido único em que o adversário não deu qualquer hipótese, tendo lamentado que a equipa não soubesse partilhar a bola.
Eu diria que foi um jogo de sentido único em que o Porto não nos deu a mais pequena hipótese e é muito pobre irmos para o discurso que faltam dois jogadores e que não há jogadores interiores e que não há peso e estatura, ok, é verdade, mas isso não justifica tudo. Tivemos índices de marcação de pontos muito baixos, marcámos apenas 53 pontos. Não me assusta muito os 93 pontos, agora os 53 sim, porque resultam de claramente falta de capacidade de concretização, como muitas vezes completamente abertos, e não conseguimos concretizar. Também é verdade que partilhámos pouca bola, há ali momentos do jogo em que a bola devia ter sido passada mais vezes, mas é um problema que se tem perpetuado e que nós temos necessariamente que o resolver, sob pena dos jogos que vêm a seguir, sofrermos do mesmo problema que estamos a sofrer. É olhar para as coisas com alguma precaução, não ficar excessivamente nervoso, porque isso não nos leva a boas decisões. É olhar para o jogo, ver onde é que a gente pode melhorar, quais são os aspectos em que a equipa pode continuar a crescer e ir trabalhando semana a semana para apresentar melhores desempenhos.
Com este resultado, o CDP posiciona-se no 8º lugar da tabela com 15 pontos. Também a equipa de hóquei em patins, a contar para os 16avos da Taça de Portugal, foi derrotada. Não conseguiu contrariar o favoritismo do Sporting. Tiago Belchior marcou o único gol dos Poveiros no Desaire por 6-1. Vítor Silva destacou as diferenças entre competir na primeira e na segunda divisão, apontando aspectos a melhorar na formação que orienta.
Nós começámos o jogo, sumamos esses dois golos, é verdade. Pedi-lhes para aumentarmos um bocadinho a agressividade. Aí chegámos a um ponto que tivemos a perder 4-0 com uma falta sofrida feita. Não podemos permitir contra o Sporting na melhor altura da época deles, que estão na melhor forma da época. Mas principalmente nós temos que ser muito mais agressivos se fomos. E repare, quando um, para mim, se calhar o melhor jogador do mundo da atualidade, entrou pelo meio de 5 e fez o gol sozinho, isto mostra bem a diferença. Agora, nós queremos passar para outros patamares, nós temos que aumentar o nível de intensidade, níveis de agressividade, porque isto é a primeira divisão, e se queremos ir para a primeira divisão, nós temos que meter na cabeça que este é o tipo de jogo que nos encontramos. Portanto, uma vitória natural da melhor equipa, de uma das candidatas ao título, de uma divisão que não é a nossa, e nós temos já um jogo fundamental sábado contra o Famalicão, e agradecer desde já o apoio do público, que foi espetacular. Mas também tem que compreender que é uma diferença abismal de uma equipa para outra.
O técnico agradeceu o apoio dos adeptos e garantiu que as atenções estão já viradas para o campeonato da 2ª Divisão. No sábado, o CDP desloca-se ao terreno do Famalicense, um dos candidatos à subida. O Atlético da Póvoa entrou a vencer em 2025. A equipa verdinha mostrou-se em grande forma no Campeonato Absoluto Norte de Pista Coberta, que decorreu na cidade de Braga. As formações masculina e feminina sagraram-se campeãs zonais e regionais após dominarem as respectivas competições. Elas totalizaram 112 pontos, deixando a larga distância o Maia, com 76 pontos, e o Oliveira do Douro, com 51, clubes que completaram o pódio. Já os homens somaram 85 pontos, superando o Braga, que teve 65 pontos, e o Olímpico Vianense, que somou 62, na luta pelos lugares cimeiros. O presidente Filipe Novo assumiu que o primeiro objetivo coletivo foi atingido e deu os parabéns aos protagonistas pelo feito alcançado, a conquista de mais dois títulos inéditos para o Atlético. Recorde-se que este ano a equipa Póvoeira traz duas equipas, masculina e feminina, a competir na primeira divisão nacional, quer na pista curta, quer no ar livre. Referência ainda para os outros dois clubes póvoeiros que estiveram igualmente em ação. O Desportivo da Póvoa foi 11º classificado nos homens e 26º classificado no setor feminino. O Navais foi 18º classificado nas senhoras e 19º no setor masculino. O grupo recreativo e cultural aguçadorense continua imbatível e triunfou coletivamente na quarta jornada do 44º Plano de Promoção do Atletismo. A prova de estrada realizada na Estela na manhã de ontem reuniu 346 atletas de 10 coletividades. O vencedor, o atual campeão em título, somou 8.167 pontos, superando o vizinho Centro Desportivo e Cultural de Navais, enquanto o Clube Desportivo da Póvoa fechou o pódio como tem sido o hábito. A competição também contou com o CAPV, o Atlético, o Bonfim, o Belém, o Torroso, o Argivai e o Mapadi, que se classificaram precisamente por esta ordem. Os vencedores individuais foram Maria Coentrão, do Desportivo, e Dinis Cruz, do Atlético, em Sub-10, Margarida Correia, do Sudorense, e João Macedo, do CDP, no escalão Sub-12, Vitória Silva, do CDP, e João Santos, do Atlético, no escalão Sub-14, Ana Moreira, do Atlético, e Bruno Lima, do Sudorense, em Sub-16, Ana Ferreira, do Belém, e José Sousa, do Clube de Atletismo, em Sub-18, Miquela Dourado e José Fontes, ambos do Oxodorense no escalão Sub-23, Maria Pontes, do Oxodorense, e Américo Moreira, do CDP, em Séniores, e, finalmente, Ana Neves, do Desportivo, e César Vilas Boas, do Navais, no escalão de Veteranos. Segue-se a jornada de estrada, que vai decorrer na freguesia de Argivai, lá mais para o final do mês, no dia 26 de janeiro. Luís Montenegro esteve esta segunda-feira em Vila do Conde. O primeiro-ministro visitou empresas de referência do Conselho na companhia dos ministros da Economia e dos Assuntos Parlamentares. Uma das visitas foi à fábrica da Ancor, que está a construir em Mindelo o maior centro europeu de semicondutores num investimento de 150 milhões de euros, que fica pronto em maio e vai duplicar a área da antiga Quimonda, levando à contratação de mais 350 pessoas. Os membros do governo passaram também pela Nelo, uma prestigiada firma que é líder mundial na produção de caiaques e canoas. O edil Vítor Costa acompanhou a comitiva nesta incursão em território municipal, assim como o líder do PSD de Vila do Conde.
Estas e outras notícias em radiondaviva.pt.